CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, que hoje conversa com Gilson Santos, presidente da AMEP, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. Presidente, está no noticiário há quase um mês a tragédia climática no Rio Grande do Sul e transportando essa preocupação para o estado do Paraná. Como a AMEP tem atuado no sentido de preparar as cidades para eventuais emergências climáticas?
Perfeito. Esse, Gelson, é o nosso dia a dia e é muito válida, né, essa questão, porque aqui na Agência Metropolitana, essa questão do meio ambiente, essa questão do planejamento urbano, é com certeza o tema mais caro e precioso aqui para nós. Nós atuamos aqui muito fortemente na compatibilização dos planos territoriais de todos os municípios que fazem parte da região. Nós possuímos aqui na agência a coordenação das câmaras técnicas da questão dos mananciais, da questão das áreas de UTPs, né, das áreas das APAs e também das áreas de cárcere, justamente no sentido de que a gente possa, de forma organizada, cuidar, né, e orientar as cidades em relação a como elas estão crescendo e para onde elas devem crescer, evitando que áreas de risco sejam adensadas e preservando, obviamente, essas importantes áreas para que a gente possa ter o abastecimento garantido dessa população metropolitana e, principalmente, para que a gente possa assegurar que nesses bolsões, né, que existem, numa eventual questão climática, possa assegurar a condição de que áreas alagadiças não sejam expandidas aonde existem, eventualmente, a questão da população. Nós temos aqui uma área que é considerada especial para nós, que chama-se Aeri, que é a área de interesse especial do Rio Iguaçu, que durante todo a extensão do Rio Iguaçu, essa área é preservada. Nós temos também um programa de parques metropolitanos que estamos estudando agora para que eles possam servir realmente de parques de contenção de cheias, e isso é muito presente já aqui na capital, obviamente, que é algo muito conhecido, mas que estamos também expandindo para a região metropolitana, e que a gente entende que todo esse trabalho, esse controle, tem tido um resultado positivo, no sentido de que a gente possa promover planos territoriais, uns zoneamentos que permitam sempre a população próxima dos serviços públicos.
Correto.
E numa condição de que elas tenham qualidade de vida, com o menor deslocamento possível e, obviamente, residindo em áreas que não corram risco e que tenham, né, os serviços públicos no mais próximo possível. Então, é um dia a dia nosso. Para você ter uma ideia, a gente faz esse acompanhamento dos municípios, a revisão dos planos, a presença nas cidades, as oficinas, as reuniões técnicas, e isso é uma parceria muito forte, um cuidado muito forte que você tem aqui por parte da Agência Metropolitana.
Presidente, a gente tem 8 cidades no Paraná com mais de 200 mil habitantes, de acordo com o censo de 2022. Da perspectiva da Agência de Assuntos Metropolitanos, como estão essas cidades? Como se desenvolveram e se desenvolvem?
Olha, nós acompanhamos aqui, temos um estudo recente onde a gente levantou todos os dados possíveis, fazendo um cruzamento de dados lá dos censos anteriores, cruzando também com os dados dos planos diretores municipais e também cruzando, Gels, com a questão dos domicílios residenciais cadastrados pela Companhia Paranaense de Energia. Então, com esses dados, a gente formou pequenos quadrados que nos dão a dimensão de quantas residências, né, foram cadastradas lá nos planos anteriores, no final da década de 90, iniciando para o início dos anos 2000 e chegando agora com o recente censo, promovido pelo governo federal, e também o mais recente diagnóstico que a gente obteve aqui junto com a companhia de energia. E isso nos traz um demonstrativo de que o Paraná está tendo um zelo por esse crescimento, um cuidado, uhum. e que isso é positivo. Para você ter uma ideia, pegando como exemplo a nossa região metropolitana aqui de Curitiba, 90% da população, 89,9%, que dá 90, praticamente 90% da população da região metropolitana aqui, ela está concentrada em 10% do território metropolitano.
Correto.
Ou seja, ela ficou concentrada. Né? Nós temos esses mapas aqui, vamos estar divulgando agora nas próximas semanas, que são um reflexo, né, um comparativo que a gente foi promovendo para chegar a esses cruzamentos e que nos trazem essa informação. Isso demonstra que o planejamento está ocorrendo. Obviamente, o papel do poder público, o papel do Estado, né, o papel de gestores conscientes, né, e que tenham principalmente responsabilidades sobre, né, suas gestões, tem sido importante para que a gente possa continuar crescendo dessa forma, né, com sustentabilidade. A gente sabe que tem um efeito aí também, né, de inversão da pirâmide, né, como os especialistas muito nos trazem isso, e os Sim. dados também, demonstrando que o crescimento está diminuindo e que as cidades estão ficando com uma população mais experiente, para não utilizar outra palavra, né, Gelson?
Sim.
E isso também traz um novo desafio, né, a de enfrentar cidades com pessoas que estão com uma idade mais avançada e que vão precisar de um cuidado diferente do poder público. Então, a gente acompanha isso e de uma forma muito positiva, né? E esperamos que isso possa, né, prevalecer agora nos próximos anos e juntamente aos próximos projetos que as cidades desenvolvam.
Presidente, de acordo com o último censo, o Paraná tem 8 cidades com mais de 200 mil habitantes. De que forma esses núcleos urbanos desafiam o trabalho de vocês aí na agência?
A mobilidade é um desafio, porque nós temos, por mais que a gente faça esse controle, naturalmente, a gente chega um momento em que a metrópole ela não consegue mais absorver uma população só dentro do território da metrópole. E as pessoas vão, obviamente, né, indo para a região metropolitana, para as cidades vizinhas, por vários fatores, né? O principal deles é a questão da possibilidade de você ter a sua, né, casa própria, a sua, né, própria moradia individual, sua moradia própria. Há um efeito, geralmente a pessoa vem para a metrópole, né, das cidades do interior ou de outras regiões, né, se mudam, e aqui, Gelson, nós temos que destacar, obviamente nós estamos num estado pujante, um estado Sim. que tem crescido, cidades muito, muito boas. Nós estamos falando aqui hoje especialmente de duas cidades que são referência para o país, que é Curitiba e Londrina.
Atraindo populações, né,
maravilhosas, que ano a ano recebem os mais diversos títulos aí. Então, a gente tem um efeito, né, de atrativo de pessoas de várias regiões.
Sim.
Mas ela vem para a metrópole e aqui ela encontra um custo de vida mais alto, seja metro quadrado, se ela quiser adquirir um imóvel, seja de aluguel, né? E aí a primeira oportunidade que ela tem, ela vai comprar, por vezes, um lote, uma residência, numa das cidades metropolitanas, né? Uhum. E aí ela continua trabalhando na metrópole, ela continua trabalhando na capital, e ela precisa fazer esse deslocamento diário.
Correto.
E a velocidade que também cresceu, e a velocidade que cresce a população, a infraestrutura não acompanha. E isso não é um problema só nosso, isso é um problema nacional. E aí a gente começa a encontrar, obviamente, esse desafio de pensar a mobilidade, né, de melhorar a infraestrutura, ou de priorizar o transporte de massa.
Correto.
E aí que é algo que também a gente trabalha muito aqui, que é o transporte coletivo metropolitano, no sentido de que a gente tem esse olhar de que o transporte coletivo, o ônibus, né, no nosso caso prático aqui, ele precisa ter uma certa prioridade em relação ao transporte individual. Primeiro porque a pessoa que está utilizando o transporte coletivo, o ônibus, é aquela pessoa mais sensível da sociedade, é a pessoa que mais precisa. Nós aqui na MEP também fazemos a gestão do transporte coletivo metropolitano aqui de Curitiba. E eu sempre falo, Gelson, ninguém acorda às 5 horas da manhã, toma banho, coloca uma roupa, passa um perfume e fala, eu vou andar de ônibus, vou passar de ônibus. Não, a pessoa acorda nesse horário e pega um ônibus porque é a forma que ela tem de ir ao seu trabalho e buscar o sustento da sua família, né? É o meio de deslocamento dela, de locomoção. E essa pessoa, ela precisa ter um olhar diferenciado por parte do gestor público. E nós estamos falando de milhares de pessoas. Sim. Que têm, né, esse desafio diário. E também tem uma questão muito sensível quando a gente trata dessa parcela da sociedade. A pessoa que está no ônibus, por vezes, ela leva uma hora e meia de deslocamento para ir, uma hora e meia para voltar. E esse é o tempo que ela não consegue fazer outra coisa, esse é o tempo que ela está dentro do ônibus, é o tempo que ela está se deslocando. Então, você somar isso no final do dia, somar pelos 5 dias úteis da semana, multiplicar pela quantidade de semanas no mês e quantidade de mês no ano, você vai ter uma conta, Gelson, em muitos casos, que você vai perceber que uma pessoa que utiliza o transporte coletivo, por vezes, ela fica um mês por ano dentro do ônibus.
Por isso que tem que ser rápido, então, e com qualidade.
Por isso que ela tem que ser rápido, né, e com qualidade, obviamente, e ter a previsibilidade. Ela precisa saber que a hora que ela embarca naquele ônibus, lá no ponto de partida dela, ela vai chegar no trabalho dela e vai cumprir o horário, ela vai conseguir bater o cartão sem atraso. Porque se não tiver essa previsibilidade,
sim,
infelizmente, não vai atender. E aí, por vezes, ela vai procurar uma outra opção. Ela vai financiar um carro, vai comprar uma moto, e essa iniciativa dela vai acabar impactando no orçamento dela, porque o ônibus é, sem sombra de dúvida, a forma de deslocamento mais barato. Mas se esse transporte não atende a sua necessidade, ela vai deixar de utilizar o transporte coletivo. Esse é um desafio que nós encontramos.
Sim.
É não perder também o cliente do transporte coletivo. Então, a mobilidade é algo que a gente tem olhado, trabalhado isso. Por isso que é importante também, aí que é o papel da entidade metropolitana, de prever essas diretrizes, de analisar não só uma cidade de forma única, mas ela fazendo parte de uma região.
Sim.
O que é possível criar de deslocamento, de conexão, e por vezes, Gelson, um condomínio, um loteamento que vai sair, ele vai ter um impacto e que ele vai neutralizar uma ligação metropolitana.
Perfeito.
Né? Nós temos hoje aqui, por exemplo, em Curitiba, uma realidade de que nós estamos aqui com um projeto que é muito importante para o Estado, que é uma ligação que a gente vai fazer. Vou dando um exemplo aqui prático.
Sim.
Ligando Araucária com Curitiba e Fazenda Rio Grande, é uma obra importante, viária, mas ela só vai ser possível porque existe uma diretriz que previu essa obra, lá em 2001 e 2002.
Agora, no começo de maio, a agência apresentou o projeto de estruturação do VLT metropolitano. A gente está falando do VLT ligando Curitiba a São José dos Pinhais, 21,5 km de extensão, R$2,5 bilhões em investimentos.
Muita esperança, a gente acredita muito nesse projeto, porque é um olhar metropolitano, porque ele envolve duas cidades, e num corredor que já existe hoje o carregamento. Né? Nós estamos falando ali do corredor da Avenida das Américas, já com a canaleta, e com a Marechal Floriano, que já também tem a canaleta. E então já existe nesse corredor o BRT, já existe o pneu. Nós temos aí a possibilidade, em conjunto com as duas prefeituras, de apresentar esse projeto. O BNDES foi contratado para cuidar da estruturação, e nós teríamos ainda a ligação do aeroporto com o Centro Cívico de Curitiba. Nas duas pontas, nós teríamos a necessidade de infraestrutura. Mas 80% desse trajeto, a infraestrutura já existe a canaleta exclusiva. Então, é um projeto que a gente acredita muito. Sustentável, moderno, com mais conforto, mais segurança, mais agilidade, maior carregamento elétrico. Então, é óbvio que a gente precisa desses estudos agora, que vai trazer toda uma estruturação técnica, ambiental, jurídica, econômica, financeira, para ver se ele para em pé. Porque, acima de tudo, nós precisamos de um projeto que ele mantenha uma tarifa que caiba no bolso do usuário.
Correto.
Eventualmente, se nós tivermos um projeto que ele fica caro para o usuário, ele acaba não tendo demanda e passa a ser, né, um problema, né, para o... né, para os gestores públicos, né? Nós não podemos criar aqui um, né, um elefante branco que depois seja, né, um problema a ser administrado. Nós temos que trazer, e isso é uma responsabilidade muito grande, até por conta da característica e do histórico que existe de transporte coletivo em Curitiba e região, de ser referência, mas nós estamos muito otimistas porque é um projeto que está sendo estudado com muito critério. Envolve a equipe do IPUC, envolve a equipe da URBS, a equipe da Secretaria de Transporte de São José, a equipe aqui da MEP, são pessoas que atuam nessa área, que têm esse cuidado em pensar o transporte coletivo com responsabilidade, mas é algo que a gente está muito crente e quem sabe ano que vem nós podemos estar apresentando esse projeto para o mercado e lançando aí essa proposta.
E os carros, presidente? O que a gente faz com essa frota gigantesca que não para de crescer?
Olha, eu sempre falo que, né, é o sonho de qualquer cidadão, talvez menos hoje, né? Mas nós tivemos, né, um crescimento muito grande, né, dos veículos, dos carros, das motos nos últimos 20 anos. E, infelizmente, nós não tivemos esse mesmo olhar para o transporte coletivo.
Sim.
E hoje nós pegamos, muitas vezes, né, um ônibus com 50, 60, 80 pessoas dentro dele, e ele lá no meio de 20, 30 carros, tendo que disputar espaço ali na via para chegar no seu destino. Eu acho que esse olhar que a gente precisa ter. Eu sei que não é fácil a questão de infra, não é fácil você mudar, por vezes, a cultura de uma população já acostumada com o carro, mas há necessidade da gente investir mais nas faixas exclusivas, de priorizar esse transporte coletivo e de inverter essa cultura. Em alguns países, né, todos deixam o carro individual para o final de semana e utilizam o transporte coletivo para ir para o trabalho. Aqui a gente tem, eu falo isso com muita sensibilidade, também com muito cuidado e respeito, nós temos até um certo preconceito, às vezes, de utilizar o transporte coletivo.
Sim.
Né? Então, parece que diminui a pessoa se ela utiliza o ônibus, né? E nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos um olhar aqui, sempre na agência metropolitana, de inverter esse papel, né? Então a gente sabe aqui que não é fácil, né? Por isso que a gente tem buscado ampliar aqui a questão das integrações, novas conexões, oferecer uma tarifa que seja atrativa, porque isso é importante, né? Então, no sentido de que a gente não deixe que o transporte coletivo possa ser visto em segundo ou terceiro plano. É coletivo, ele atende um maior número de pessoas, então ele precisa ter essa prioridade, ele precisa ter esse olhar dos gestores públicos. Nós temos a felicidade aqui de, nos últimos anos, no transporte metropolitano, gerido aqui pela MEP, a gente manteve, né, mesmo com o advento da pandemia, né, óbvio, nós tivemos ali uma queda expressiva de usuários, mas hoje nós já recuperamos esses usuários. Estamos tendo uma procura maior, inclusive, de cidadãos que passam a utilizar o transporte coletivo.
Correto.
Óbvio que quando você fala de um transporte metropolitano, Gelson, ele tem uma diferença do transporte urbano. Porque na cidade, o transporte ele faz distâncias mais curtas, né? Distâncias rápidas. Então, por vezes, se o ônibus não atende, essa pessoa ela tende a ir para um aplicativo, ou até para bicicleta, ou enfim. No transporte metropolitano, são longas distâncias. Então, a pessoa já não consegue, né, ir de aplicativo, porque o custo torna-se inviável, né, ou mesmo um outro tipo de deslocamento. Então, o ônibus, ele é a fonte de deslocamento. Mas nós precisamos, mais uma vez eu falo isso com respeito, né, eu sei das pessoas que têm, né, o veículo individual, mas nós precisamos ter esse olhar para o transporte coletivo. Isso é bom para a sociedade, é bom para o meio ambiente, é bom para as pessoas que precisam se deslocar, porque eventualmente elas passam a se manter num transporte com custo menor, implica no seu orçamento, E se elas tiverem esse olhar e estiverem entendendo que existe essa prioridade, elas não vão deixar de utilizar. O grande problema para nós, e eu acho que assim, é uma grande perda para qualquer país, para qualquer gestor, é quando você vê o individual se sobrepondo ao coletivo. Uhum. Então a gente tem que sempre cuidar para que esse papel não se inverta.
Gilson Santos, presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. Presidente, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço a oportunidade, assuntos relevantes, né, espero que possa ter contribuído aí, deixar aqui para todos que têm interesse, né, a Agência Metropolitana do Paraná, à disposição para qualquer contato, e esperamos nos encontrar aí através da CBN em outras oportunidades.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br e cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. Visite também o nosso canal no Spotify. Lá você encontra o podcast do CBN Entrevista. Bom fim de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.